Fala pessoal, tudo bem com vocês? E esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. O nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Pessoal, tema super legal e atualizado que vamos ter hoje. Convido para nosso bate-papo o Dr. Bruno Valdigem. Ele é arritmologista e eletrofisiologista invasivo e estimulista do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, do Hospital Albert Einstein e da Rede D'Or. E também um dos autores da recém-lançada Diretriz Brasileira de Dispositivos Implantáveis, lançada agora no início de 2023. Seja bem-vindo, professor. É um prazer conversar com o senhor.
Obrigadão, Luiz. Como é que você está?
Tudo tranquilo. Arranjando um tempo para a gente debater essa diretriz aí que saiu recentemente e deixar o pessoal atualizado.
E
Professor,
aí, Leo, o que você gostou da diretriz? O que você achou legal?
em comparação com a de 2007, eu acho, ela trouxe algumas novidades, né, que vão ser o foco do nosso bate-papo aqui. Então a gente vai falar um pouquinho da chamada aí estimulação fisiológica. A gente vai falar um pouquinho também de CDI subcutâneo. Mas vamos aproveitar para conversar sobre coisas que já vinham na diretriz anterior e retomar alguns conceitos para aquelas pessoas que não estão tão habituadas a lidar com esse tema no dia a dia e a gente conseguir atender a todos os gostos aqui. Antes de a gente falar das novidades, professor, eu queria falar um pouquinho sobre as indicações mais clássicas de estimulação cardíaca, tá? E aí, a saber, as indicações principais do implante de marca-passo seriam a doença do nó sinusal e as doenças do nó atrioventricular. Especificamente com relação às indicações de estimulação cardíaca artificial na doença do nó sinusal, eu queria fazer uma pergunta bem genérica para o senhor. Quais são as vantagens de nós mantermos o paciente no modo AAI naqueles que têm a condução AV preservada?
Isso é bem legal. Quando a gente tem uma a estimulação ventricular lá atrás começou com um V00, ou seja, você colocava um cabo no ventrículo e estimulava para manter o paciente vivo. É uma coisa que a gente perdeu um pouco do contexto de história natural da doença e muitas coisas, porque a gente mudou muito a evolução da doença. Marca-passo, BAVT foi uma delas. A mortalidade de um paciente que chega em BAVT para você no consultório, mesmo que oligossintomático, é 50% ao ano. Então, metade desses pacientes que iam chegar não iam estar lá no final para esse Natal. Então, o que que acontece? Depois disso, a gente começou a estimular ventrículo e, quando possível, quando desenvolveram os dispositivos bicamerais, começou a estimular átrio e ventrículo. Qual que é a ideia disso? É que está manter o mais fisiológico possível. Paciente que tem função atrial preservada e tem estimulação pura ventricular, eles têm uma tendência a fazer mais fibrilação atrial a longo prazo, porque o ventrículo começa a contrair e fechar a válvula atrioventricular, com o átrio, em alguns momentos, contraindo ainda. Sem
Perfeito.
contar a sensação de palpitação. O paciente tem como se fosse vários refluxos atriais frequentes. Isso aí aumenta a chance de fibrilação atrial desse paciente. Então, aí, o paciente com doença sinusal, basicamente o problema dele é o início da condução, é o ritmo sinusal, o ritmo mais alto. Então, o que acontece? Quando você consegue estimular só o átrio, não quer dizer que você coloque um cabo só no átrio, você estimula só o átrio, mas o paciente tem o backup ventricular quando necessário, ele preserva a condução pelo sistema Ris-Purkinje, o QRS se mantém estreito ou nativo dele, como ele estava, e você consegue estimular menos o ventrículo. Também tem trabalhos que sugerem que você estimulando muito o ventrículo, você aumenta a chance de disfunção a longo prazo, por conta da estimulação alienígena dele, a estimulação fora do local de condução. Então, você faz o QRS mais largo. Vocês já tiveram várias imagens legais aí do Clube da Cardio, quando você coloca o QRS estimulado, geralmente aquele QRS mais largo, aquele lado esquerdo, que é você pegando captura muscular. Então, acaba que, se você conseguir evitar isso, você torna o paciente um pouco mais fisiológico.
Legal, professor. Então, assim, só para deixar bem mastigado para quem está escutando a gente. Quando a gente indica um marca-passo para a doença do nó sinusal, o nosso objetivo vai ser fazer o estímulo mais fisiológico possível, então com um eletrodo estimulando ali, fazendo o papel do nó sinusal, mas isso não quer dizer que o paciente não vá ter também um eletrodo ventricular. Até porque parte desses pacientes com doença do nó sinusal vão apresentar doença do nó atrioventricular no futuro. Exato. Então, colocar um eletrodo ventricular, inclusive, é uma forma de proteger esse paciente contra um BAV futuro, certo?
Perfeito, exatamente isso que você falou. E uma coisa interessante, quando você estimula, quando você consegue estimular o átrio, é que a gente, quando a gente aprendeu lá para a pós-programação, AI, DDD, o primeiro é o mais importante sempre, o que o marca-passo precisa fazer, que é estimular. Então, primeira letra, átrio, segunda letra, o que ele sente, átrio, e o outro que ele faz, o que ele faz quando enxerga um átrio, que ele se inibe, com AI, por exemplo. É, e o que acontece? A maior parte dos marca-passos tem uns modos que chamam de AI-DDD, ou AIR-DDR, ou ADI-DDD. Então, assim, ele sente, estimula o átrio, só que ele não fica, ele não ignora totalmente o ventrículo. De certa forma, ele sente o ventrículo, só que se ele sentir que bloqueou, ele muda a forma de estimulação para DDD e fica um tempo em DDD. Viu que voltou a condução, ele volta para aí. São formas de preservação do átrio. Então, o foco é tentar manter, que nem você falou, em AI. Mas se bloqueou, vamos dizer, se o marca-passo estivesse puramente colocado em AI, ele vai ignorar o ventrículo porque ele não está programado para isso. Mas os modos de estimulação dos marca-passos mais novos, eles preservam a estimulação AI e ainda assim dando a segurança de se bloquear e ter alguma coisa para fazer.
Tem um algoritmo para mudar para o DDD. Perfeito, gente. Bacana. É, com relação às indicações na doença do nó sinusal, algo que o senhor acha que vale a pena a gente mencionar, algo de novo em relação à diretriz de 2007?
Eles foram mais pragmáticos em algumas coisas, pegando dados do estudo SUI em relação a pacientes com síncope e pausas longas, eles inseriram uma indicação de síncope inexplicada com pausas maiores que 6 segundos.
Perfeito.
E é sempre bom lembrar que sempre que vocês encontrarem pausa noturna, é bom, é importante, ele bota até um pedaço de letra gigante, pesquisar a apneia do sono. Não dá para faltar essa pesquisa de apneia do sono, porque, bom, é boa parte dessas pausas noturnas, eu vi pausa de 10, 11 segundos, que é a apneia. Então, você vai tratar, você botar um marca-passo, não vai resolver nada, e o paciente vai continuar roncando, e vai, daqui a pouco, a mulher vai pedir divórcio, o marido vai pedir divórcio,
vai piorar para dar. O problema está feito.
Não é? Então, é. A gente que tem responsabilidades em casa sabe que pelo menos tem que deixar a pessoa que está do lado dormir bem para poder acordar bem.
É.
E outra coisa interessante foi a reinserção do estudo eletrofisiológico, porque o estudo eletrofisiológico para a doença do nó dá resultados muito pobres. Eles colocaram com mais uma ferramenta do arsenal terapêutico em pacientes com síncope inexplicada, suspeita de bradiarritmia ou sintomas inexplicados, onde você já fez, esgotou todo o arsenal diagnóstico, você não conseguiu encontrar nada. Então, nesse cenário clínico de doença do nó, que está no limite da indicação ou não, o estudo eletrofisiológico pode ajudar, sugerindo...
Legal. Mais uma vez, antes de a gente passar para as principais novidades, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre as doenças do nó atrioventricular. Uma coisa que eu achei legal dessa nova diretriz foram os novos prazos, digamos assim, para nós termos em mente para implante de marca-passo após alguns procedimentos, né? Infarto agudo do miocárdio, cirurgia de revascularização miocárdica, cirurgia valvar, que já haviam sido comentados na diretriz da ESC, publicada também há pouco tempo. Você gostaria de falar um pouquinho sobre essas novas indicações e prazos?
Sim, sim, é espetacular. O primeiro que estava e virou uma realidade, né? Eu vi que vocês fizeram alguns eventos com Mariana, espetacular também. Vocês têm um arsenal aí, um repertório gigante aí de coisas, e com certeza tem umas legais de tarde. Uhum. Não tem como fugir. A gente hoje virou uma realidade, chegou em moderado risco, o pessoal está discutindo para a válvula bicúspide, baixo risco ainda está em julgamento, mas a gente vai ter que lidar com isso cada vez mais. A TAV, quando você começou a migrar a prótese de mais distal para mais alto, você diminuiu a taxa de BAV. Você tinha uma taxa de BAV em torno de 30% nas primeiras próteses. Quando você começou a colocar um pouco mais alto, a estrutura da prótese permitiu que você insuflasse perto das coronárias sem fazer oclusão, então você começou a escapar do sistema de condução, que ficava mais ventricular. Então a taxa de BAV já diminuiu muito, mas ainda assim acontece, em especial pacientes que já têm bloqueio de ramo direito prévio. Quando você coloca uma TAV e você gera um bloqueio atrioventricular, E esse raciocínio serve para cirurgia cardíaca, serve para cirurgia valvar, cirurgia de congênita, quando você tem um bloqueio pós-operatório, ou BAV avançado pós-operatório, ou 2-1 pós-operatório, situações que você colocaria um marca-passo numa situação habitual, você hoje reduziu esse tempo de 15 dias, que era 14 dias, que era o que se esperava nas últimas diretrizes, para 5 dias. Isso aí veio em consonância com a diretriz de 2021 do ESC que você comentou. Então, a gente encurtou muito tempo para a indicação de marca-passo. Dificilmente um paciente vai desbloquear ou vai ficar seguro após o 5º dia de cirurgia, do implante ou da cirurgia. Então, hoje a gente pode bater o martelo em 5 dias.
Legal, professor. Legal. E com relação especificamente à TAV, a gente sabe que não necessariamente o paciente precisa ter um bloqueio atrioventricular total para a gente indicar um implante de marca-passo. A mera presença ali de um bloqueio de ramo esquerdo um pouco mais largo, maior do que 150 milissegundos, associado ao alargamento do PR, já pode também fazer com que esse paciente tenha indicação de marca-passo após 48 horas pelo risco de BAVT. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre isso?
É porque quando a ideia dos bloqueios novos é que para você colocar TAV, você tem que ter uma quantidade razoável de cálcio para você ancorar a prótese. Então, você vai expandindo a prótese e ela não tem onde se apoiar. Então, você não consegue botar uma prótese grande o suficiente para tampar aquilo. E aqui, essa quantidade de cálcio, quando ela é empurrada, ela vai funcionar com pequenos cristais, pequenas navalhas que vão cortando o que tem em volta entre elas o sistema de condução. A ideia do bloqueio de ramo esquerdo novo, muito largo, é que você já danificou o sistema de condução o suficiente para tornar esse paciente inseguro para seguir a própria vida. E, claro, em se considerando, uma parte desses pacientes são idosos, têm calcificação, têm doença coronária, serão beta-bloqueados, então também eles estão colocando um cenário de segurança. Eu acho que a gente conseguiu avançar muito nesse ponto, colocando isso mais precoce.
Legal, professor. Eu acho que uma das grandes vantagens dessa diretriz é justamente porque ela pegou muita coisa que aconteceu de 2007 para cá, né? TAV entrou com toda a força. E a outra grande novidade que eu chamo o senhor para comentar um pouquinho mais agora é a estimulação fisiológica, né? Que lá atrás a gente nem falava sobre isso ainda. Então, para quem está nos escutando, conta para a gente, por favor, primeiro, o que é a estimulação fisiológica? O que é essa tal de estimulação fisiológica?
Legal. A estimulação fisiológica é uma evolução da estimulação cardíaca, isso aconteceu recentemente. E o que a gente foi aprendendo ao longo do tempo? Com o estudo David, lá atrás, o pessoal comparou a estimulação com 70 de frequência com 40 de frequência. Qual que era a ideia? A gente escolher o paciente, a gente vai colocar um marca-passo, qual que é a melhor frequência que você podia estimular e ver qual o efeito deletério você estimular demais. Obviamente, o paciente com 70 estimulava mais do que com 40. Então, eles descobriram que o paciente que estimula mais tem uma probabilidade maior de evoluir para disfunção ventricular. Paciente com cardiopatia congênita, 10% deles que são estimulados, já uma parte deles é epicárdico, evoluiu com algum grau de disfunção ventricular. Um a cada 10 é bastante coisa, mas considerando que é epicárdico, tem RSE mais largo. Então, a partir daí, eles começaram a migrar o lugar de colocar o eletrodo ventricular da ponta do coração, que para a gente que teve alguma vivência de pronto-socorro, sabe que é muito mais fácil, empurra, marca passo provisório, que é o mesmo caminho.
Quando estimular...
Tem empurra, onde estimular está bom e cai na ponta, porque o ventrículo direito é um cone, ele faz isso. Se empurrar o marca passo, ele vai cravar na pontinha do cone. Então, é muito mais fácil. Só que, assim, o resto fica mais largo. Então, depois do DAD, eles começaram a tentar migrar da ponta do coração para a via de saída, para o septo, para chegar mais perto do feixe rígido, sistema elétrico. E ficou muito discutível se isso tem benefício ou não, mas o QRS fica mais estreito. De algum tempo para cá, algumas ferramentas se desenvolveram para você tentar colocar o eletrodo do ventrículo cravado no feixe rígido. A ideia é que se você conseguisse capturar o feixe rígido, você ia ter um QRS mais estreito, com o mesmo formato do QRS nativo. Isso funcionou. Daí nasceu a estimulação ICIANA. Quais eram os problemas da estimulação ICIANA? O feixe rígido está envelopado numa cápsula fibrosa, ele fica bem embaixo de uma área do coração, que parece um cordão quando você palpa na dissecção, que é o limbo do VD. Então, você passando a mão no ventrículo direito, do septo, a gente vê isso muito em coração, em secção de coração de porco, de boi, tem um cordão que é por onde o feixe de riz passa, é uma área mais dura. Para você cravar um eletrodo ali, você consegue com alguma dificuldade, você tem um pouco mais de deslocamento, e você, só que você precisa de um limiar de comando muito alto. Então, você queima a bateria do marca-passo muito mais rápido. Os limiares de comando de feixe de riz, em torno de 1,25, 1,5. E só para a gente ter uma referência, quando você coloca o marca-passo habitual no músculo, em qualquer lugar, fica em torno de 0,25, 0,5. Então, você usa muito mais bateria para estimular o riz do que estimular, por exemplo, o VD, na ponta ou na via de saída.
Isso é engraçado, professor, porque eu que não sou eletrofisiologista invasivo, intuitivamente acreditaria que seria, você precisaria de menos energia para estimular o sistema de condução especializado. Assim, intuitivamente, a minha ideia era essa. Essa foi uma das coisas que me surpreendeu, a gente precisar de mais energia para estimular o riz.
Acho que é mais em relação ao entorno. O entorno do feixe de riz, ele é encapsulado, é fibrosado. A natureza protegeu ao máximo esse sistema de condução. Então, a gente vai chegar nele, conseguir cravar ele, é mais difícil. E sem contar o tempo de mapear. Assim, mapear o feixe de riz é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho, leva um pouco mais de tempo. No começo da expansão fisiológica, o tempo médio de implante de marca-passo passou de 40 minutos para 1h30, 1h40. Hoje o pessoal já está um pouco mais hábil. E essa habilidade veio também de estimulação septal profunda, estimulação de ramo esquerdo. O que o pessoal fez? O pessoal começou a migrar o eletrodo um pouquinho para frente, na direção da ponta do coração, e um pouquinho para baixo, para fugir desse cordão fibroso feixe de riz. Com isso, você cravava o eletrodo no septo com uma certa força e ia torcendo ele até perfurar um pouco mais o septo e capturar o ramo esquerdo. Qual que foi a vantagem disso? O ramo esquerdo, logo depois que ele sai do feixe riz, ele começa a se bifurcar em vários ramos fascículos, depois no finalzinho do sistema de condução. Então, é muito mais fácil você perfurando o septo em qualquer região, naquela área, você capturar alguma coisa do sistema de condução.
Perfeito.
Porque já está mais distal o feixe riz. Então, você usa uma energia menor a longo prazo, você consegue os lineares muito parecidos com o linear habitual. O QRS não fica perfeito, o QRS não fica tão bonito quanto o QRS do feixe riz. Só que sendo um pouco pragmático, você consegue um QRS mais estreito do que um paciente com bloqueio de ramo esquerdo. E você consegue ultrapassar alguma lesão que possa surgir para frente. Por exemplo, se você capturou o risco da forma perfeita e 6 meses depois o paciente bloqueou o ramo esquerdo, você vai ficar com um bloqueio de ramo esquerdo, porque você capturou o risco lá atrás. Você vai continuar estimulando, você estimula o sistema de condução e o músculo em volta, mas você vai provavelmente ficar com uma estimulação... vai perder aquele sentido.
Objetivo.
O objetivo de estimular isso. E se for pegar uma coisa engraçada que você chamou, a gente chama de estimulação fisiológica, porque na diretriz colocou isso, um monte de coisa. E estimulação fisiológica ganhou um novo sentido agora. Porque antigamente estimulação fisiológica era estimular em DDD, estimular átrio e ventrículo. Agora a gente ganhou, ressignificou a estimulação fisiológica para ser uma estimulação de cima de condução. E agora faz até mais sentido disso, passagem. Né?
Muito legal. A gente já passeou um pouquinho, então, aí pelas limitações e dificuldades dessa técnica, que era a minha próxima pergunta, da estimulação fisiológica. Eu queria saber do senhor, na sua prática, para quem o senhor tem indicado a estimulação fisiológica? É para todo mundo, não é? Como é que funciona?
O diretriz, isso veio essa de 2021, deu uma, vamos dizer assim, tocou, tangenciou essa estimulação fisiológica, especialmente a pacientes abaixo, tração de gestão abaixo de 50%, que não tinham indicação de ressincronização cardíaca, ou seja, ficava uma fração entre 35% e 50% de fração de ejeção. Hoje, muitos grupos estão indicando para bastante gente. Todo mundo que tem indicação de estimulação cardíaca está indo para estimulação fisiológica.
Legal.
Isso é baseado em alguns estudos de estimulação ICIANA, que compararam você tentar colocar no feixe riz e na falência viraria o grupo controle. Não é uma randomização, mas todo mundo tentava fazer estimulação fisiológica, não conseguiu, botava no músculo mesmo e comparou esses dois grupos. O grupo que fez estimulação fisiológica teve menos internação por IC ao longo do segmento dos 2 anos. Recentemente, grupos com estimulação de ramo esquerdo, que você pacientes que fizeram alguns estudos parecidos com esse, pacientes tentaram hipersincronização cardíaca, não conseguiram colocar o eletrodo do VE, não tiveram melhor, colocaram estimulação fisiológica como opção ao TRC habitual. E o resultado, publicado no Heart Rhythm do ano passado, foi bem semelhante. Então, talvez a estimulação fisiológica esteja substituindo, de alguma forma, a respiração cardíaca, pelo menos em alguns grupos que você espera uma maior dificuldade. E assim, uma coisa que eu não comentei da técnica, a diferença técnica, basicamente, é quando você coloca um marca-passo, você coloca um introdutor para você poder trabalhar dentro da veia. Geralmente, você coloca um tubo pequeno, um canudinho, que é o introdutor, você depois corta e descarta, e por dentro desse tubo você passa o eletrodo, para você poder manipular com tranquilidade sem ficar machucando a entrada da veia o tempo todo. A diferença de estimulação fisiológica é que esse tubinho é longo e tem um formato preparado para você colocar o eletrodo cravado no septo. Um tubo habitual tinha uns 15 centímetros, o eletrodo, o introdutor, do estimulação fisiológica, ele tem uns 30 centímetros, vai até o meio do coração, você trabalha com manipular. Então, a diferença, basicamente, é uma bainha a mais em troca da estrutura que seria para um ressincronizador cardíaco, que são três bainhas, uma pré-moldada, um cateto eletrofísico, geralmente, um guia, um eletrodo, que vai um terceiro eletrodo que vai para o seio coronariano, possibilidade de estimular frênico. Então, você ganha, assim, o arsenal fica muito mais enxuto, custo reduz.
Então, e ao menos, teoricamente, com um resultado, no mínimo, parecido aí, né?
Sim. Talvez, em algum momento, a gente vá trocar isso. Talvez, em algum momento, a primeira abordagem desse paciente com IC vai ser colocar um fisiológico, ou um ramo esquerdo, ou um bis. Não deu certo, aí você cria uma estrutura maior que a ressincronização.
Bacana, Cristian. Vamos falar um pouquinho aqui agora de marca-passo sem cabos, né? Ou aí o leadless pacemaker. Para falar disso, eu acho importante primeiro a gente começar com uma pergunta que vem um pouquinho antes na linha de raciocínio, que é: quais são as complicações dos dispositivos tradicionais, né? Dos marca-passos com cabos eletrodos?
Complicações mais habituais estão relacionadas à loja. O implante, você, para quem não tiver vivido essa parte do implante de marca-passo, é um corte ou no sulco peitoral, ou um pouco mais abaixo, aqui perto da clavícula. Você disseca ou localiza uma veia, funciona, passa os eletrodos pela veia, pelo sistema venoso até o coração. Na ponta do eletrodo tem um saca-rolha que agarra no músculo e você fixa esses eletrodos aqui no peitoral, levanta o subcutâneo ou o músculo e coloca o gerador do marca-passo, que é uma peça desse tamanho mais ou menos, debaixo do músculo ou debaixo do subcutâneo e fecha. Como você tem esse acesso, você pode ter complicações da loja, hematoma, infecção, deficiência de sutura. 2% dos eletrodos podem sair da posição ao longo do primeiro dia, da primeira semana. Ou seja, ele está apoiado, mas ele pegou talvez uma trabécula muito pequena de músculo, que a gente não consegue saber isso, estava bom naquele momento, o paciente tossiu, levantou, se moveu, aquilo deslocou, caiu, você tem que reoperar. Você abre e reposiciona o eletrodo. Alguns casos, você coloca o eletrodo, era mais comum na ponta, no septo é mais difícil, e ele pega uma área mais fina, mais frágil, e perfura, e o paciente pode tamponar, e você tem que reoperar esse paciente. Pensando a longo prazo, pacientes com múltiplos eletrodos aqui podem fazer uma estenose da veia. Isso aí, sendo sincero, você consegue encontrar quando o paciente tem mais de 4 eletrodos. Hoje você tem uma possibilidade maior de fazer distração, então você vai ver cada vez menos isso, mas tem pacientes com eletrodos que colocaram mais jovens, tem vários eletrodos colocados. E você tem uma taxa de fratura do eletrodo de 10% a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, um eletrodo a cada 10 vai ter que ser trocado ou vai ter que ser manipulado. Então, e a taxa de endocardite, que é bem pequena, mas ainda existe, especialmente em pacientes com maior risco de endocardite, você tem uma coisa dentro do coração, você tem uma estrutura nova dentro do coração. Então, passando por altas complicações de eletrodo, de marca-passo convencional, CDI ou recinta, por aí.
Legal. Lá na frente, para a gente entender as indicações da passagem do leadless pacemaker, eu acho que vai ser importante a gente se recordar dessas complicações. Então, fala um pouquinho para a gente, professor, agora, como é a técnica de implante desses novos marca-passos e no que ela difere dos marca-passos tradicionais?
Essa geração nova de marca-passo veio para resolver um problema. O paciente que você não tem onde colocar esse gerador, o paciente que não tem a veia ou que a veia não chega até o coração, o que você pode fazer? Então, eles desenvolveram um marca-passo inteiro, que é desse tamanho. É uma, parece uma, não é uma pilha palito, parece uma, o tamanho mais ou menos de uma pilha palito, só que um pouquinho mais curta, e tem uns ganchos na ponta que eles agarram no músculo. Então você entra pela veia femoral com um introdutor bem calibroso, um pouco mais, acho que se não me engano, hoje ele é 24 ou 28 French, mais grosso que uma lapiseira, que uma caneta. Então você entra pela perna, isso vai até o coração e você crava esse marca-passo completo no ventrículo direito. Ele tem, na verdade, um sensor do canal atrial. Você tem dois fabricantes hoje, um deles tem um sensor do canal atrial, então você consegue trabalhar preservando de alguma forma a sincronia atroventricular. E a próxima geração já vai vir com a opção de você colocar um no átrio e um no ventrículo e eles conversarem entre si. Você programar o intervalo AV, programar a estimulação, realmente mantendo as duas câmaras estimuladas. Hoje você só consegue estimular o ventrículo. E foi criado um problema que eles colocaram, os primeiros trabalhos, colocaram em pacientes muito idosos. Então, eles esperavam que fosse durar, que os pacientes fossem durar menos que a bateria, e aconteceu o contrário, a bateria durou mais que o paciente. Não, pelo contrário, o paciente durou muito mais que a bateria. Então, eles tiveram que discutir o que fazer com esse paciente no final de vida da bateria. Eles decidiram colocar mais um. Então, tem pacientes nesse estudo que estavam com dois ou três marca-passos colocados no ventrículo, no final da vida deles. Tem grupo, aqui começou a ser colocado, se não me engano, no meio do ano passado. Foi o grupo do Silas até que colocou o primeiro marca-passo desses. E hoje, já, de certa forma, muita gente já colocou. Eu vi relatos de pessoal colocando em Santa Catarina, colocando no Rio, toda hora a parte boa, que hoje é fácil de se comunicar, Twitter também, como tem uma capilaridade muito boa. Então, acho que isso aí já está tomando boa parte do Brasil.
Legal, professor. Acho que, como toda técnica nova, ela ainda vem cheia de controvérsias e dúvidas a respeito da melhor conduta a se fazer em situações específicas, né? Então, uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor era justamente essa, de o que fazer após a vida útil do gerador desse marca-passo sem cabos. E outro aspecto que a diretriz traz, como algo que ainda está em fase de maior estudo, mais observação, mais evidências, é o risco de insuficiência tricúspide com esse tipo de estimulação específica. O senhor gostaria de falar aí algo relacionado a isso?
O problema da insuficiência tricúspide, a ideia da insuficiência tricúspide é que você tem um aparelho que é relativamente grande dentro de uma câmara pequena. Então, em câmaras pequenas, talvez não seja a melhor escolha. A estrutura da tricúspide é meio delicada. As cordas, elas giram e elas têm um pouco suporte. Não são iguais às cordoalhas mitrais, que se apoiam bem em músculos papilares. Por outro lado, isso também facilita o acesso à manipulação dentro do VD, que você não tem tanta facilidade da manipulação de estruturas dentro do ventrículo esquerdo. Um dos grupos que mais implantou é um grupo italiano, fez uma publicação recente com 780 implantes de dispositivos, com segmento longo até. Eles tiveram uma taxa de 0,9% de complicação, a maior parte deles relacionadas ao acesso vascular e teve um deslocamento só. Então, eles tiveram uma taxa de sucesso de implante muito alta. Em relação à tricúspide, a gente tem uma coisa interessante. No começo da estimulação fisiológica, também teve muita preocupação em algumas situações de você cravar o eletrodo muito próximo da tricúspide. Até com isso, com o ramo esquerdo, como você vai um pouco mais à frente, você consegue escapar disso, com medo de, vamos dizer assim, grampear a folha septal da tricúspide no septo e causar uma ET. Isso aí, a preocupação com a tricúspide já aconteceu nos CDIs, com o eletrodo ser muito pesado, já aconteceu no marca-passo, e até hoje não se tornou uma situação clínica tão frequente. Então, eu acho que talvez a preocupação seja outra. Talvez com esses eletrodos a gente esteja fugindo desse conceito de estimulação fisiológica, que você não tem como cravar no feitriz e no septo profundo, e indo para uma situação, uma coisa um pouco mais pragmática. Então, acho que talvez o pessoal vai escolher não tanto pela tricúspide, em relação a função ventricular, risco de ser, o pessoal vai ter que meio que escolher entre se posicionar a favor do sistema de condução ou a favor do paciente não ter mais nada aqui e não ter uma veia ocupada, não ter um acesso venoso ocupado, com paciente maior risco de infecção, trombose. Tanto que a maior parte das indicações desse grupo veio de risco de infecção. 30% dos pacientes foram selecionados para esse trabalho piloto. Foi porque o pessoal entendeu que esse paciente tinha um risco muito alto de infecção do dispositivo habitual.
entra naquela pergunta das complicações que a gente iniciou essa discussão, né?
Sim. Então, eles gastaram um pouquinho mais de tempo implantando, mas acho que isso aí é totalmente da curva de aprendizado, né? Mas um pouquinho mais de tempo também foi, passou de 20, 30 minutos do marca-passo convencional, com tempo espetacular, para 42 minutos do marca-passo livre. Então, foram os 15 minutos do café que o pessoal perdeu.
Achei legal que o senhor comentou sobre a gente estar fugindo desse conceito de estimulação fisiológica, mas não é nem que a gente esteja fugindo do conceito novo de estimulação fisiológica do sistema de condução. A gente está fugindo daquele primeiro conceito de estimulação fisiológica sincronizada atrio-ventrículo, porque agora a gente está com marca-passo apenas no ventrículo, né? Então, realmente, acho que é algo a ser levado em consideração aí no futuro. Falando um pouquinho agora, professor, sobre o CDI subcutâneo. Quando é que a gente indica o CDI subcutâneo? Quem é o paciente ideal para a gente indicar esse dispositivo?
Paciente ideal, primeiro, que tem um tórax que permita o implante do aparelho. É um dispositivo um pouco maior, é do tamanho de um mouse, mais ou menos. Apesar de ser do tamanho de um mouse e da espessura de um celular, mais ou menos. Então, ele fica debaixo do dorsal, à esquerda, do serrátil. E você faz uma dissecção dessa região, coloca o gerador aqui por baixo, e você usa uma lanceta para colocar o eletrodo único, fazendo um L, vindo da parte lateral, da linha axilar média, até paralelo ao externo, e depois sobe com ele realmente paralelo ao externo para chegar perto do manúbio. Então, o que acontece? Com isso, você cria um vetor de choque, cria como se fosse duas pás para você poder tanto detectar o QRS nativo do paciente quanto chocar, se necessário. Mas essa função dele é única, ele só choca. Ele enxerga o QRS e choca, então ele não estimula. Se o paciente tem qualquer perspectiva de ser estimulado, atrio-ventricular ou só ventricular, ele não será estimulado com esse CDI. Imagina, o mais perto que a gente vai ter uma reciprocidade disso são as pás do marca-passo transcutâneo mesmo. Imagina se aquilo ali estimulasse, como é que doeria no paciente, o paciente pulando, estimulando o músculo, estimulando o intercostal. Então, aquilo ali basicamente serve para chocar, é feito para chocar. Então, você tem que escolher um paciente, geralmente pacientes que ganham esses dispositivos são pacientes ou com contraindicação a acesso venoso, pacientes já manipulados ou com trombose ou com endocardite, por exemplo, porque o risco de endocardite desse marca-passo é zero, fica completamente subcutâneo, desse CDI é zero. E pacientes, geralmente, com que você garante que eles não serão estimulados. Vou dar um exemplo. Paciente com cardiopatia hipertrófica, que tem um QRS estreito, tudo normal. Paciente com QT longo, paciente com outras doenças de canal, paciente com TFV idiopática. Você está ali, basicamente, como um choque box. Você quer só chocar se o paciente tiver alguma arritmia ventricular grave. Então, esses pacientes são assim. E se, por acaso, ele bloquear ao longo do processo, você pode colocar um marca-passo nele. Mas você não está com a expectativa de bloquear. Se você já tiver com essa esperança, aí vale mais a pena você se manter no convencional.
No convencional. Perfeito, professor. Com relação aos choques inapropriados, eles ocorrem mais frequentemente com essa modalidade de CDI subcutâneo?
Não, você não tem uma taxa maior de choque inapropriado, uma coisa que me surpreendeu. E você... isso aí me surpreendeu em dois momentos. Quando você começou a migrar do CDI bicameral para o unicameral, você não mudou significativamente de desfecho. E segurança. Saiu o Pretória recentemente, que comparou o CDI convencional com o CDI subcutâneo. Você não teve maior mortalidade, você não teve maior necessidade de conversão, você não teve maior quantidade de choque inapropriado, apesar de que você tem vamos dizer assim, um discriminador mais pobre. Boa parte do que você não tem a cala atrial para você checar, você só tem vamos dizer assim, um eletrograma. Acho que boa parte disso vem de você, na seleção do paciente, fazer uma triagem boa. Você não consegue indicar para todo mundo. Isso aí, essa triagem que a gente falou é uma triagem mais grosseira. Na hora de implantar, um pouco antes de implantar, quando você vai escolher, o pessoal, o eletrologista, deve fazer as medidas do tórax do paciente, medidas de eletrograma com os eletrodos para ver se você consegue ter um sinal bom naquele lugar que você vai implantar para você escolher bem. Você selecionando bem o paciente, você não tem uma taxa maior de choque nem de reposicionamento.
Legal, legal. Queria falar agora, professor, sobre uma outra novidade que essa diretriz trouxe, que eu achei uma coisa muito legal, que foi a modulação da contratilidade cardíaca para pacientes com disfunção ventricular esquerda. Explica para a gente o que é isso.
O CCM, que é essa modulação da contratilidade cardíaca, ele é um marcapasso, basicamente, que não estimula. Então, fica engraçado esse conceito. Então, é um marcapasso que não serve para fazer uma estimulação no sentido de antibradicardia. O marcapasso são dois eletrodos, é muito parecido com o marcapasso convencional, dois eletrodos saem dele e são colocados no septo direito. E eles sincronizam a estimulação do músculo com uma voltagem muito alta para um momento que você não precisa de estimulação, que é o período refratário, 20 a 40 milissegundos do começo do QRS. Então, no período refratário ventricular, eles colocam uma carga alta de forma a modular a fosforilação de algumas proteínas, no caso a titina, para tentar regular o influxo de cálcio, aumentar o influxo de cálcio para melhorar a contratilidade do músculo. Ele trabalha de uma forma hemodinâmica, tentando criar uma, vamos dizer, uma alteração iônica na célula, das células do ventrículo. Então, o que, tem de interessante, diferente? Esse marcapasso é implantado de uma forma habitual, a longevidade dele é em torno de 15 anos, só que ele tem que ter uma recarga semanal. A duração da bateria sem a recarga seria de 15 dias. Então, o paciente, a cada semana, ele para 45 minutos, coloca um patchzinho em cima do aparelho. Esses 45 minutos, ele assiste um seriado, lê um livro, faz alguma coisa. E depois dessa recarga, ele tem mais 15 dias de bateria. Então, você recomenda a cada 15 dias. Esse marcapasso fica estimulando por 3 a 5 horas, para por um período de 5 a 7 horas e volta a estimular. Então, o paciente não nota essa estimulação. Ele está estimulando basicamente o músculo no momento que ele já tá naturalmente acontecendo a contração. E ele faz com que aumente a contratilidade. Todos os estudos desses pacientes, inclusive estudos com poucas pessoas, hoje ainda tem estudos com 80, no máximo 100 pacientes, mostraram melhor de qualidade de vida, redução de reinternação, melhora de... Um deles mostrou uma melhora de mortalidade, mas, assim, lembrando, 80 pacientes, não consegue discutir mortalidade com menos de 1.000 pacientes.
Tudo gerador de hipótese, né?
Exatamente isso. Se já serve para gerar hipótese, chamar atenção para uma nova forma de tratamento de paciente com IC. É um paciente que não estava contemplado antes, né? É um paciente que você não consegue botar um ressincronizador, você não consegue fazer nada.
Dei uma lida na diretriz e depois, refletindo sobre essa nova estratégia, em minha cabeça ele funciona como um dispositivo de assistência ventricular esquerda via marcapasso. Não sei se existem informações ainda acerca do aumento efetivo do débito cardíaco com relação a essa técnica.
Olha, tem documentação objetiva de VO2 slope. Teve uma melhora no teste cardiopulmonar, que, assim, teste de caminhada é realmente bem subjetivo. Tem dificuldade de lidar com teste de caminhada e qualidade de vida. Até qualidade de vida, eles fizeram estudos bem legais. O estudo dele, o modo de estudo, eles fizeram dois grupos e fizeram switch dentro do próprio grupo. Então, o paciente foi o próprio controle. O paciente estava cego à forma de estimulação. Então, você tirou totalmente o efeito placebo desse evento. Todos os pacientes tinham dispositivo. Basicamente, metade deles ficava desligado, depois era religado e os testes eram feitos no final desse período. E é uma coisa legal porque é um paciente, a indicação ficou nessa diretriz, a fração de ejeção entre 25% e 45%, com QRS estreito, QRS menor que 130%. Então, paciente que você não consegue ajudar, você não consegue ressincronizar, você não consegue... E, claro, todas as indicações, seja de CDI, seja de RECIM, seja de... Na verdade, basicamente, de qualquer coisa que você vai indicar de estimulação, o paciente tem que estar com tratamento médico otimizado.
Isso é fundamental.
A medicação hoje é uma coisa que a gente não consegue fazer nada sem colocar medicação, que é até antiético no estudo. E a gente tem um resultado espetacular com medicação.
Professor, o senhor tem mais alguma consideração para fazer a respeito da diretriz?
Eu acho uma coisa só que a gente chamou a atenção, uma coisa bem legal, que isso aí cabe um debate, mas é um debate filosófico e um debate econômico. É que o DENT não foi aproveitado de nenhuma forma na indicação de CDI na cardiopatia não isquêmica, né? A indicação de CDI na cardiopatia não isquêmica foi validada na CDRF de 2006, desde 2006 até 2016, quando saiu o DENT, pessoal adotou amplamente o uso de beta-bloqueador, que no SDRF, menos de 80%, acho que foi 80% usava beta-bloqueador, usou inibidor de renina-aldosterona, usou inibidor da ECA, depois para E hoje em dia a gente tem, inclusive, DAPA e EMPA, a gente tem sacubitril valsartana, e tem muito arsenal que mudou totalmente a sobrevida de pacientes com cardíaca. Então, o DENIS foi um estudo que revisitou a CDRF, só que não mostrou benefício no plano de CDI em cardiopatia não isquêmica. Claro, exceto em um subgrupo de pacientes mais jovens, mas o subgrupo sugeriu benefício em pacientes mais jovens. Só que, ao invés de mudar de 2A para 2B, essa diretriz botou de 2A para classe 1. Então, assim, eu realmente estava com uma esperança maior de pessoal bater no
Então,
peito e
downgrade.
fazer um downgrade, ou pelo menos fazer uma ressalva gigante. Eles citam o SDHeft, eles citam o DENIS
Gente.
e sobem o nível de indicação do CDI para prevenção primária. Mas isso aí também não diferiu das diretrizes europeias, das diretrizes americanas, todos eles continuaram seguindo a mesma linha de indicação, tá? Então não
Referência à indicação.
é um pecado só nosso. Então, sendo justo, a gente ainda não, vamos dizer assim, a gente não, ainda não quis encarar a dificuldade que é tratar o não isquêmico, entender que
Cardiopatia não
importa isso.
isquêmica. Professor, eu gostaria de lhe agradecer imensamente aí por ter doado seu tempo para nos explicar essa diretriz que está muito legal, pessoal. Eu não vou ser pretensioso aqui em dizer que nós discutimos os principais aspectos, porque a diretriz está bem completa, tem bem mais coisa além disso que a gente discutiu. O nosso objetivo aqui foi trazer os principais pontos para a prática clínica, então passeando por doença do nosso nasal, bloqueios atrioventriculares, indicação de marca-passo após procedimentos invasivos e trazer as principais novidades também. Se o senhor quiser fazer suas considerações finais aí, fique à vontade.
Eu só quero agradecer, vocês estão fazendo um trabalho espetacular. Eu acho que a gente tem que, na verdade, cada vez mais sentar e discutir em grupo essas coisas, porque eu, por exemplo, estou fora da área de IC há muito tempo, mas eu me beneficio demais quando eu tenho um paciente nesse contexto que eu sento com gente que eu confio para poder discutir, para poder agregar hemodinâmica. Hoje, cardio virou tão complexo que a gente não consegue mais fazer cardio como cardioclínico sem envolver um monte de gente. Por exemplo, esse
Verdade.
CCM, mesmo eu que trabalho com isso, eu vim conhecer ano passado. Então, para quem não vive determinada área, quem não vive eco, quem não vive tomografia, ressonância, é muito importante a gente sentar com o colega que cada os cinco, é o que eu falei, no café, nos 5 minutos de café, às vezes você abre um horizonte todo novo.
É, o contato com o subespecialista na cardiologia tem sido cada vez mais importante, né? Inclusive, pessoal, a gente vai ter um podcast falando sobre isso em breve. Eu gostaria de agradecer a quem nos escutou até o final. Leiam a diretriz completa, porque está muito bacana, vocês vão aprender muito. O Dr. Bruno Valdigem, aqui ressaltando, é um dos autores. E nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba Clube da Cardio, e no nosso site, www.clubedacardio.com.br. Um abraço, pessoal. Thank you.